Excelentíssimos senhores deputados, muito obrigado. Os nossos agradecimentos em nome da FAPA Odivel, Federação das Associações de Pais Encarregados de Educação da Odivelas, por nos receberem aqui, nesta Casa de Liberdade, mais especificamente na audiência da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República. O nosso intuito, a nossa vinda aqui tem a ver com a FAPA Odivel estar atenta às preocupações dos alunos, dos pais, dos encarregados de educação, bem como das posições das suas estruturas representativas, dos professores, do pessoal não docente e toda a comunidade escolar, e por isso considera de extrema importância um tema que inclusive apresentámos também este ano e fizemos parte de um grupo de trabalho da CONFAP, da Confederação Nacional das Associações de Pais, sobre este tema da segurança das escolas. Sabemos, como é óbvio, felizmente, que os índices reportados de insegurança em Portugal são, felizmente, diminutos quando comparados com outras realidades de outros países, nomeadamente até de países limítrofes aqui, nossos vizinhos, em plena Europa. No entanto, e por termos a noção de que a violência é um assunto extremamente sério, consideramos por isso urgente que sejam tomadas medidas eficazes e precoces para que impedir que esta chaga da insegurança nas escolas se instale e se dissemine. Tal como em muitas escolas do nosso país, também no território de Odivelas, temos tido algumas histórias tristes de vandalismo, de insegurança e de violência. Reportamos exatamente a um caso de uma escola na zona de Odivelas, o caso específico da escola secundária da Ramada, que os miliantes estão nitidamente a ganhar a batalha da impunidade perante o Estado português. Ao longo de um ano já destruíram, vandalizaram e há poucas semanas deitaram fogo à escola. No presente momento, por muito que se fale, por muitos mails que nós tenhamos enviados para a DGEST, para o Ministro da Educação, inclusive comissões, grupos parlamentares tenham interpelado, nada neste momento impede que continuem a sua atividade ilícita. E é por isso é que nós vimos aqui apresentar algumas propostas, porque acho que esse também é o nosso dever como cidadão, não é só reclamar. Isto porquê? Porque, inclusive, um dos constrangimentos que nos informam é o da polícia não poder entrar na escola. Já tivemos reuniões com polícia, com Câmara Municipal, com a escola, e dizem que a polícia não pode entrar na escola. Mas não pode porquê? Se legalmente não pode, então que se crie legislação para que autorize a tal, não é? Esta situação, por si só, além de escandalosa e humilhante para o sistema educativo nacional, deixa uma escola pública de excelência, porque a escola secundária da Ramada, inclusive, é considerada das melhores escolas do concelho de Odivelas, uma escola pública de excelência, perante esta passividade e muitas das vezes quase uma capa cobarde de democracia, de burocracia, peço desculpa, e que para tudo serve de justificação. Passando a algo que nós propomos, e por isso eu passo aqui a ler algumas das nossas propostas, o que nós consideramos é que, tal como em muitos outros assuntos nacionais, e após uma verificação atenta, constatamos que existe legislação produzida sobre a temática, ou seja, em forma de leis, decretos de lei, despachos, regulamentos e estatutos. Aliás, como se pode verificar num decreto de lei sobre a temática, nomeadamente o 158/2015, 10 de agosto, que passo a citar: a segurança nas escolas assume uma importância fundamental, quer na perspectiva da gestão escolar, quer na perspectiva da comunidade educativa, tendo como finalidade última contribuir para a implementação de um ambiente de estabilidade e de confiança favorável à integração e à socialização de todos os agentes, sistema educativo e potenciador, não só do sucesso escolar dos alunos, como do seu desenvolvimento psíquico e social. Faz ainda referência ao despacho 222 de 2007, 5 de janeiro, com a criação de uma equipa de missão de segurança escolar, a qual cedeu ao Gabinete de Coordenador de Segurança Escolar. Faz referência ao Decreto-Lei 14/2012, de 20 de janeiro, que atribui à Direção-Geral de Educação, DGE, a responsabilidade pela prevenção do risco, segurança e controle de vigilância das escolas. O Decreto-Lei 266-F, / 2012, 31 de dezembro, que aprovou a orgânica da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, a DGEST, e procedeu à transferência daquela e procedeu à transferência daquela. A portaria 29 de 2013, de 29 de janeiro, criou a Direção de Serviços de Segurança Escolar como Unidade Orgânica Nuclear da DGEST. O Decreto-Lei 117 de 2009, 18 de maio, alterado pelo Decreto-Lei 14 de 2012, em que o membro do Governo responsável pela área de educação pode, inclusive, constituir equipas de zona de vigilância às escolas, compostas por vigilantes recrutados exclusivamente de entre aposentados ou reservistas. A Lei 51 de 2012, Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que estabelece os direitos e os deveres do aluno do ensino básico e secundário, o compromisso, inclusive, é dos pais, e é por isso é que nós também estamos aqui, porque não vale a pena constatarmos que o problema é somente dos outros, também temos que nos comprometer. Compromisso dos pais e encarregados de educação e dos restantes membros da comunidade educativa. Inclusive aí fala dos direitos do aluno, que salvaguarda a sua segurança na escola e respeita a sua integridade física e moral. A responsabilidade dos pais ou encarregados de educação para contribuir para a preservação da segurança e integridade física e psicológica de todos os que intervêm na vida da escola. E intervenção de todas as outras entidades, no seu artigo 47, que perante situação de perigo para a segurança da saúde ou educação do aluno, designadamente para ameaça à integridade física ou psicológica, deve o diretor do agrupamento de escolas ou escola não agrupada pôr termo pelos meios estritamente adequados e necessários. O problema, assim, para nós, reside na ausência da colocação na prática de tudo o que foi pensado e está devidamente publicado sob as formas anteriormente descritas. E por isso consideramos estar assente em três pilares que consideramos importantes: estrutural, organizacional, falta de recursos e ausência de formação. Assim, a FAPODIVEL, nesta audiência da Comissão de Educação e Ciência na Assembleia da República, no presente dia 19 de setembro de 2006, solicitamos que os excelentíssimos senhores deputados exijam ao Ministro da Educação, às suas estruturas, bem como a outros ministérios, nomeadamente Finanças e Administração Interna, que, primeiro, sejam devidamente alocados nas escolas os recursos humanos referentes aos auxiliares, aos vigilantes e restante pessoal não docente. Que o número de alunos por turma seja reduzido. Parece simples, mas é extremamente importante. E este facto, e eu paro aqui, é extremamente condicionador daquilo que se pode evitar a nível de indisciplina e violência dentro de uma escola. Que o Sistema Nacional de Ocorrências seja efetivamente e eficazmente relançado e devidamente operacionalizado. Isto foi algo que, em reuniões que nós tivemos com diretores de agrupamentos de escolas agrupadas e não agrupadas em Odivelas, falámos e que ficamos espantados porque ninguém utiliza. É algo que está criado, mas que aparentemente não existe. No âmbito do programa Escola Segura, e tal como está explanado no tal despacho conjunto 105A/2005 do Ministério da Administração Interna e da Educação, nós consideramos que devem ser providenciados os recursos necessários à sua implementação, humanos e materiais, reativar e impulsionar o Conselho Consultivo que engloba várias partes da sociedade civil, como seja a CONFAP, para que seja possível propor medidas efetivas para a concretização plena deste programa da Escola Segura, que as forças policiais possuam meios humanos e materiais, viaturas e meios informáticos, como computadores portáteis, para mais facilmente poderem consultar e registar as ocorrências. Isto é algo que parece básico, mas que é algo que os nossos polícias, que os comandantes dizem que é fundamental, porque muitas das vezes, e isto aqui já digo eu, não vou dizer que eles dizem, acho que é muito triste um polícia numa semana, ou como já aconteceu num dia, prender a mesma pessoa três vezes. E eu acho que isto deve estar devidamente compilado, deve estar devidamente informatizado, para que eles saibam efetivamente o que é que está a acontecer. Por último, é que as forças policiais possam entrar no espaço da escola, sempre que seja necessário, a fim de precaver problemas futuros e não somente em situações emergentes de violência. Que seja efetuada uma profunda renovação à estrutura da DGEST, que devido à sua total inação em casos recentes, como o caso da Escola Secundária da Ramada em Odivelas, colocou em causa o funcionamento da escola. No caso da Escola Secundária da Ramada, é um caso que devia ser profundamente estudado daquilo que não se deve fazer. Que o sistema de videovigilância e alarmística fora do horário escolar seja uma realidade em todas as escolas e que seja operacionalizada de forma eficaz, para que exista uma central que continue a controlar as ocorrências. Que através dessa central existente seja possível que em casos de ocorrências não sejam os diretores os primeiros a chegar à escola, ou neste caso, como já me aconteceu a mim, sejam os presidentes das associações de pais os primeiros a chegar à escola, porque infelizmente temos casos em que os polícias nem sequer têm carros e chegam de autocarro. Isto já aconteceu em Odivelas, é perfeitamente vergonhoso um polícia não ter um carro que o leve da sua esquadra até à escola e que por isso tenha que ir de autocarro. Que através dessa central, tal como dizia que sejam as tais equipas de ação rápida contratadas pelo Ministério da Educação, públicas ou privadas, que reajam de forma célere à ocorrência, interagindo igualmente com as forças policiais, como é óbvio. Que a contratação de vigilantes diurnos e noturnos seja uma realidade e que não esteja confinada a reduzidos recursos humanos que inviabilizam um eficaz combate à violência, ao vandalismo, ao roubo e, neste caso, tal como aconteceu, inclusive, na Secundária da Ramada, ao fogo. Que seja providenciada a devida formação aos agentes educativos para que seja possível a devida uma posição assertiva e eficaz. Esta é a nossa posição, isto é aquilo que nós também, inclusive, vamos deixar em documento à Sra. Deputada. Mais uma vez, realço e agradeço a interação extremamente positiva que tivemos desta Comissão de Educação e Ciência em nos receber, o que é extremamente positivo. E é aqui que também nós consideramos, porque é aqui que nós consideramos que é onde os cidadãos também devem vir falar, não devem vir só exigir, também devem vir partilhar, também devem vir fazer compromissos. Podemos não estar todos com as mesmas opiniões, podemos não ter unanimidades, mas acho que pelo menos devemos ter compromissos e devemos ter, pelo menos, a lealdade e a coragem de dizer, efetivamente, na cara daqueles que nós elegemos para estarem aqui, efetivamente, quais é que são os nossos problemas e quais é que são também as nossas soluções. Os nossos problemas estão aqui todos planados naquilo que eu acabei de vos dizer. No nosso concelho, tal como eu referi, este ano aconteceu uma situação extremamente grave comparativamente com o que aconteceu com as outras. O que aconteceu este ano na escola secundária da Ramada é algo que ainda hoje, porque nada foi feito na prática, hoje durante a noite eles podem lá entrar e destruir a escola. Nada os impede. E portanto é isto que nós precisamos de chamar a atenção, porque aparentemente depois numa teia de burocracia, de leis, parece que nada pode ser feito. E desculpem, acho que pode ser feito e deve ser feito. E por isso agradeço em meu nome, António Bonova, os representantes da FAPEDEL que estamos aqui, a Alexandra Alves e o Baltazar Pinto. Agradecemos nos terem recebido e agradecemos por terem nos deixado partilhar as nossas preocupações e também apresentar as nossas soluções. Muito obrigado.
Muito obrigada a nós. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar a FAP Odivel, cumprimentar o seu Presidente, o Sr. António Bonova, cumprimentar os outros dois senhores, não registámos os vossos nomes, eu perguntei aqui à coordenação, não temos os vossos nomes. E queria dizer-vos o seguinte, em primeiro lugar, agradecer-vos a circunstância de terem vindo ao Parlamento, expressar aquilo que são as vossas preocupações relativamente à escola onde andam os vossos filhos. Achamos que a democracia se faz muito com essas vossas atitudes, os cidadãos de nossa perspectiva não devem ficar tranquilamente em casa à espera que os políticos tomem as decisões, devem participar ativamente, como os senhores estão a fazer, e sobretudo agradecer-vos as sugestões. Eu estou no Parlamento desde outubro, é a primeira vez que aqui estou, mas já estive em bastantes audições e uma coisa que acontece com muita frequência é que as pessoas nos trazem os seus problemas sem se preocuparem em trazerem sugestões, as sugestões delas. Eu acho que os senhores aí são de veras originais e isso é muito importante e é de relevar, é de agradecer. E, portanto, eu, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço sinceramente essas vossas sugestões. Dizer-vos que, naturalmente, levarei ao Grupo Parlamentar aquilo que são as questões que aqui trouxeram, para além do relatório, não há nada como nós virmos ouvir aquilo que é a preocupação das pessoas. Enquanto fomos governo, estivemos preocupados com a segurança das escolas, fizemos o que nos era possível, não fizemos tudo bem, temos essa noção. também tivemos tempos particularmente difíceis e do ponto de vista financeiro e, portanto, teve que se cortar recursos em praticamente todas as áreas da governação e também foram cortados alguns recursos na educação. Agora deixamos o país em melhores condições, nesse aspecto estamos tranquilos e bem com a nossa consciência e, portanto, neste momento, na nossa perspectiva, o atual governo tem outras condições para fazer coisas que nós não tivemos. Não é por estarmos na oposição que vamos aligerar as nossas responsabilidades, nem achar que este governo pode fazer tudo. Agora, queria dizer-vos o seguinte, quer dizer, não, o Estado de Direito, como é o nosso, e nós vivemos felizmente num Estado de Direito, ainda com muitos problemas, muitas limitações, mas tem condições para acabar com este tipo de situações. É preciso que se queira, é preciso querer. Portanto, quer as forças de segurança, quer o Ministério da Educação, tem condições e, na nossa perspectiva, vamos fazer o que está ao nosso alcance para que ele resolva este problema, porque as prioridades do atual governo são outras, são as dele, ele tem que responder depois, mais tarde, por essas prioridades, mas a agenda ideológica não pode esgotar-se nela própria. Portanto, estas questões são muito importantes e têm que ser complementadas com outro tipo de políticas. E, portanto, dizer-vos isto, nós vamos acompanhar o problema e vamos fazer o que está ao nosso alcance para resolver, porque não se pode permitir que este tipo de situações se mantenham impunes. E só. Muito obrigado.
Estou na circunstância de ser também representante do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, apesar de estar também como deputada piloto desta comissão. Queria dizer-vos apenas que, tal como foi dito anteriormente, saudar-vos pela iniciativa de virem à comissão. Há aqui perspectivas que são muito partilhadas, a questão de importância de ligar os problemas de indisciplina e de segurança à própria forma como a escola está organizada, ao número de alunos por turma, à falta de recursos a nível de pessoal não docente, tudo isso cria um ambiente muito propício à indisciplina e a questões de segurança. Nós já vimos coisas tão... Por exemplo, na Amora, dizia-me o diretor da escola, que resolveram alguns dos problemas de segurança desencontrando os horários de saída dos miúdos. Porque eles saíam todos à mesma hora e depois vinham os das outras escolas e aquilo causava sempre ali um burburinho à porta e algumas questões ali de segurança. Resolveram a questão desencontrando os horários, acalmam um bocadinho. Às vezes há coisas imaginativas e criativas que não passam pura e simplesmente pela repressão, mas que procuram entender também como é que, de forma pedagógica, se pode resolver alguns dos problemas de indisciplina. E depois há coisas que são crime. E as coisas que são crime são crime. Os seus responsáveis têm que responder perante a lei. Nós temos a perspectiva de que a polícia não deve entrar nas escolas. A escola deve ser um espaço seguro e seguro até a esse nível, mas também não deve ser um espaço de impunidade e, por isso, se algum crime for cometido dentro da escola, o seu responsável deve ser, com certeza, ser entregue à polícia. Coisa diferente é achar que a polícia pode andar livremente na escola preventivamente. Achamos que isso cria um clima até de insegurança para quem quer usufruir os seus direitos em plenitude dentro do seu espaço, que é a escola. De qualquer forma, há aqui questões importantes e que nós tentaremos averiguar e conhecer com maior profundidade e certamente agiremos se acharmos que é caso disso, mas para já vamos tentar levantar mais informação sobre o assunto e em tempo próprio também colocaremos ao Governo algumas questões sobre isto. Deputada Ana Virgínia.
Muito obrigada. Eu iria partilhar, deixar um bocadinho de tempo para a minha camarada Ana Mesquita, que é aqui da região. Então, antes de mais, muito bom dia e muito obrigada pela vossa presença aqui e por todas as informações que nos trouxeram. Eu começaria, efetivamente, por felicitar pelo facto de trazerem uma lista tão exaustiva, quer da legislação existente, quer um levantamento exaustivo também de todos os problemas que ocorrem nessa escola. Estou a crer que em outras da zona, e afirmar que, efetivamente, os crianças e os jovens têm direito à segurança dentro da escola. Isto é inegável e incontornável. Nós também sabemos que no anterior governo do PSD e CDS foram muito agravados os problemas, nomeadamente pelos cortes que fizeram aqui assim, que fizeram nos meios humanos, os assistentes operacionais. Não chegam, não são bastantes para uma escola calma, muito mais, muito pior ainda, para uma escola onde possa existir de alguma forma alguma gênese de violência que tem a ver muitas, com variedíssimos fatores. Portanto, É fundamental o aumento de assistentes operacionais nas escolas. O recurso aos seis, os contratos de emprego e inserção, que muitas escolas recorrem por falta de financiamento, de verbas e de impossibilidade de contratação, também um fator que não ajuda, na medida em que estes profissionais não têm formação. Estão ali um tempo e vão embora, de uns meses ou um ano, e vão embora. Não podem implicar-se, nem têm conhecimento de como tratar com os alunos. Portanto, o substituir, e mesmo com os seis, o número de assistentes operacionais é pequeno, curto para aquilo que deveria ser, efetivamente, a presença dos seis, para este problema da insegurança, da violência, não parece que seja assim a melhor ajuda. Falaram aqui assim num outro problema, que é a formação para os assistentes operacionais, as pessoas que lidam com os alunos, até os próprios professores. Até os próprios professores. Esta formação é fundamental, porque às vezes os professores confrontam-se com situações, e os professores e funcionários e toda a comunidade escolar confronta-se com situações que são de tal maneira novas e criativas que a gente por vezes não sabe, que as pessoas, professores por vezes não sabem como reagir, como fazer de alguma forma, minimizar, resolver a situação no momento. Outra coisa que o PSD-CDS também fez foi aumentar o número de alunos por turma. Aumentar o número de alunos por turma para poder controlar os alunos dentro da sala de aula, para poder dar atenção, para que pedagogicamente até possa resolver algumas situações que têm a ver com problemas de comportamento dos alunos, é fundamental. É fundamental. E nesse sentido, o PCP também apresentou agora um projeto para realmente estará ainda em discussão, para reduzir o número de alunos por turma. Porque, quer digam, quer não, é fundamental que haja um número de alunos adequado para cada sala de aula. Por vezes, nem sequer o espaço físico comporta tantos alunos. Estão em cima uns dos outros. Ora, isto potencia muitas coisas que não deveriam acontecer, nomeadamente coisas que começam, situações que começam por brincadeiras entre os miúdos e que acabam mal, em violência. Portanto, efetivamente, há que ter muita atenção. Nós pensamos que são dos elementos principais, a par daqueles que já anunciei, os assistentes operacionais. Eu acho que deixaria agora, ainda posso falar mais um bocadinho. Ah, mas o teu nem contou. Pronto, efetivamente, é para dizer que nós temos também essas preocupações, aliás, várias vezes reclamamos e exigimos um aumento do número de assistentes operacionais nas escolas, assim como vos disse, apresentamos uma iniciativa sobre a redução do número de alunos por turma. Com certeza que as vossas preocupações que nos fizeram chegar serão usadas na nossa reflexão da melhor forma, veremos a melhor forma de podermos agir a esse nível. Passaria agora a palavra à Ana Mesquita.
Ora, então, muito bom dia. Agradecer desde já a vossa vinda. Dizer que eu sou um bocadinho aqui uma intromissão, porque eu, de facto, não faço parte da Comissão de Educação, mas como sou eleita pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, consideramos no grupo parlamentar que seria importante haver este acompanhamento particular às situações que aqui vieram relatar. E era um pouco nessa perspectiva que deixava apenas aqui, telegraficamente, estas palavras, e dizer que vamos acompanhar de perto a situação que nos relataram, vamos ter em boa nota todas as questões que aqui nos fizeram chegar e outras que eventualmente a todo o tempo entendam fazer chegar ao nosso grupo parlamentar. Nós naturalmente estaremos sempre disponíveis para as analisar e eventualmente, se considerarem pertinente até realizar uma audiência com o grupo parlamentar, estaremos disponíveis para esse efeito. E dizer que quanto a nós há aqui uma questão que é fundamental e que deve presidir a toda esta análise quando falamos das questões da insegurança, que é também muito relacionada com aquilo que deve ser o papel central da ação política em torno da defesa da escola pública. toda ela estruturalmente, e isso é fundamental de facto, coisa que nós consideramos que no passado governo não aconteceu desta forma. É preciso recentrar as prioridades na defesa da escola pública e, portanto, nós, PCP, cá estaremos também para contribuir relativamente a isso. E há outra questão que é fundamental também, é que tudo isto, todas estas questões, só vão poder conhecer um melhor desfecho se houver a criação de melhores condições de vida para todos. E isto é a mensagem que gostaria também aqui deixar. Obrigada.
Muito bem, agora a palavra é vossa.
Em primeiro lugar, muito obrigado pelas vossas palavras, agradecer o vosso estímulo. Na realidade, na FAPODIVEL, na Federação das Associações de Pais Encarregados de Educação, já há algum tempo consideramos que não devemos só apresentar problemas, devemos apresentar também soluções. É isso que temos feito, tanto junto da Câmara, como junto, inclusive aqui da Assembleia da República, junto das estruturas nacionais de pais, como a CONFAP, com outras estruturas, ainda há pouco tempo tivemos também com a FENPROF, e na realidade o que nós precisamos é exatamente que percebam os problemas, e eu acho que isso muitas das vezes nós temos aquela questão muito portuguesa que é já sabemos os problemas, mas continuamos a reunir para perceber quais é que são os problemas. Nós já não precisamos estar a reunir para perceber quais é que são os problemas, porque já os percebemos, já sabemos, precisamos é de reunir muitas das vezes para encontrar as soluções. E muitas das vezes o que acontece é que olhamos para a lei e parece que não precisamos fazer mais nada, porque está tudo na lei. E muitas das vezes nós caímos no erro de, quando temos um problema, vamos mudar a lei, vamos fazer mais uma lei, vamos reformular um estatuto de aluno e meter tudo lá dentro para que aquilo fique tudo muito bonito e que seja muito concreto e muito interessante, mas depois não o aplicamos, e é isso que nós precisamos. E é claro que, para falarmos todos, obviamente, eu não precisava de... Não eram 10 minutos, era para aí umas 2 horas. Felizmente, até inclusive, nós em Odivelas fazemos reuniões e debates com os partidos políticos. Inclusive, no ano passado, acho que devemos ter feito o único debate das associações de pais com os partidos políticos. Está aqui nesta sala uma pessoa de representante do Bloco de Esquerda que esteve lá em Odivelas a falar sobre a educação antes do ato eleitoral, em que nós apresentámos aos políticos que foram lá quais é que eram as propostas para falarmos, e é por isso é que também vimos aqui dizer-vos isto. Existem pontos essenciais. Os alunos por turma, acho que isto é tão essencial, como diria o outro, quase que magoa. É fundamental. Os assistentes operacionais. Eu aqui, geralmente, costumo dizer, eu aqui sou um bocadinho radical, o SEI para mim é mais contrato de escravatura do que propriamente outra coisa. Porque, inclusive, nós temos casos perfeitamente inacreditáveis. Nesta escola, por exemplo, da secundária da Ramada, estou-me a lembrar, porque é em que metade dos assistentes auxiliares, dos assistentes, são do SEI, e em que se chega ao cume, como aconteceu há uns 2 anos atrás, em que devido a um problema burocrático iniciou-se o ano com metade dos assistentes operacionais. E o que é que aconteceu? Foram à escola, os assistentes operacionais tinham estado no ano anterior lá na escola, mas não, por lei não podem... Porque não podem estar na mesma escola 2 anos seguidos. Isto é perfeitamente inacreditável. Isto é algo que os senhores deputados devem pensar. Além de ser um contrato, que isto não é propriamente um contrato de inclusão, é um contrato de exclusão, deve-se também mudar aqui a lei. E aqui é que se deve mudar a lei. A insegurança realmente está em todo lado, e eu isso agradeço as vossas opiniões. Falava-se ainda há pouco da polícia entrar na escola, então nós também não consideramos que a polícia deve andar na escola. A polícia não pode é saber que durante uma semana a escola já foi assaltada várias vezes durante a noite, e se calhar se for para lá durante a noite é capaz de os apanhar, acho eu. Quando uma escola é assaltada dezenas de vezes, e eu se calhar ia dizer dezenas de vezes, mas seguramente mais de 10 vezes este ano aconteceram situações anormais, portanto há que se tomar outras medidas. Não se pode justificar a dizer eu não posso entrar na escola porque a polícia não pode entrar na escola. Não. A polícia pode entrar na escola quando há realmente um crime, quando há algo que... Mas também, se calhar, tem que se pensar que deve haver outras medidas para apanhar os meliantes, porque neste momento quase que se considera que a única lei que efetivamente ali é cumprida é a lei da impunidade, porque vai-se continuar a fazer isto ad eterno. Mais uma vez agradeço nos terem recebido. Alexandra e Baltazar, não sei se querem dizer alguma coisa.
Agora, enquanto estavas a falar, recordei-me do nosso encontro concelhio que nós realizámos em maio, onde esteve um professor, um diretor de um agrupamento de escolas, exemplo, que já há 14 anos, salvo erro, que praticava uma forma diferente para realmente combater o insucesso escolar.
De Carcavelos, não é?
Exatamente. E ele disse, eu realmente não fiz mais, portanto, eu recorri àquilo que a lei me permite. Muitas das vezes a lei existe e está, é possível fazer. Ele próprio disse, eu tenho
N processos,
mas todos vencidos, porque eu não fiz nada mais, nada menos do que aplicar a lei.
Daí é trabalho.
Portanto, a lei existe.
Disse.
Pronto, exato. Mas é assim, mas ao fim destes anos todos, é um exemplo que já está a decorrer, portanto, tornou-se um exemplo. E coloquem os olhos nesses exemplos e façam que os outros diretores de agrupamentos e mesmo o Ministério da Educação repensem o modelo de ensino que nós temos. Portanto, isto é aquilo que eu tenho para dizer, porque agora realmente relembrei, como estamos aqui a falar de leis, do que existe, do que não existe e efetivamente acho que é um exemplo.
Ora, muito bom dia. A única coisa que eu posso adicionar é que na escola secundária as coisas começaram aos poucos, hoje em dia já vai em fogo posto e qualquer dia, com tanta inação, chegam lá os alunos e não há escola. É só isso que temos que pensar.
Exato. Acho que isto é algo que nós devemos refletir. Este é apenas um exemplo, trouxemos um exemplo. E o interessante é que eu, olhando para aquela escola, eu não vou dizer que existe uma indisciplina enorme naquela escola. Existe, é uma insegurança quase pós-escola. E aqui nós poderíamos dizer, então, e o que é que os professores podem fazer? Não sei, acho que calhar não podem fazer nada. O que é que os pais podem fazer? Eu sei o que é que os pais podem fazer. Há uns tempos atrás, numa reunião, eu assustei metade de Odivelas, quando disse que tinha pais lá fora que querem fazer milícias. E com paus. E aí parece que toda a gente já fica toda muito preocupada. Só que, obviamente, é algo que é incorreto. Mas as pessoas, a partir de certa altura, começam a ver uma tal inação que começam a fazer situações desesperantes. E realmente eu penso que é triste, não por serem os pais a defender a escola, acho que isso aí acho que é extraordinário, só a própria ideia, mas acho que o que deve ser é o próprio Estado, e o Estado somos todos nós, por isso é que nós viemos aqui, tal como eu disse no princípio, apresentar os problemas, mas também apresentar as soluções, porque eu considero que as pessoas que estão aqui, e vocês que estão aqui, não são propriamente uns seres superiores aos outros ou com ações piores que os outros. Eu digo somente um exemplo. Em Odivelas nós fazemos muitos debates com os políticos e chamamos e temos o prazer de elementos do PSD, do CDS, do PS, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, da CDU, irem lá e perguntarem, mas como é que tu consegues fazer tantos debates com tantos políticos? E eu telefonando para a Assembleia e pedindo. É tão simples quanto isto. E às vezes parece que as coisas complicadas são efetivamente as mais simples. E por isso eu vou deixar-vos aqui o documento com as nossas propostas e obviamente mais uma vez agradecer o vosso estímulo e agradecer igualmente nos terem recebido. Muito obrigado.
Muito obrigada e nós faremos distribuir.
Para si, e se quiser tirar a fotocópia. Muito obrigado. Isto tem fim de... Isto tem fim de... Tá. Muito obrigado.
Vou pedir desculpa, mas tenho que
dizer que sim.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigada.
Quais são os nomes?
Alexandra? Alexandra Alves e
Valdezano.